fez, foi também o aumento extraordinário das pensões, foi todos aspectos que permitiu de facto avanços, e aquilo que está em causa neste momento é de facto uma opção entre a política de direita, do qual o PS é protagonista, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega, e de facto a necessidade de uma
alternativa.
Senhora deputada,
tem de concluir, faça favor.
Senhora Presidente, vou mesmo terminar. E a necessidade, de facto, de uma política alternativa, e é isso que nós aqui colocamos. É hora, de facto, de mudar de política.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada, não pode continuar.
Senhora Presidente, é telegráfico.
Conclua rapidamente,
faça
favor. Só
concluir a minha ideia, se me permite. Estava dizendo, Senhora Presidente, que aquilo, de facto, que é necessário, é hora de mudar de política. E aquilo que marca a diferença e que as pessoas sabem é que quanto mais força tiver o PCP e a CDU, melhor são as suas condições.
Sim, Senhora Deputada, mas já usou 2 minutos a mais do tempo que lhe estava concedido. Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Romalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhor Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o crescente desinvestimento do Governo Socialista no setor agrário é uma realidade que já ninguém contesta e que se vem traduzindo nos últimos anos numa cada vez maior incapacidade dos serviços do Ministério da Agricultura em responderem com eficácia aos desafios, necessidades e ambições do setor. Incapacidade que nada tem a ver com a bondade do desempenho dos funcionários e colaboradores das diversas estruturas do Ministério, mas simplesmente porque a agricultura não é uma prioridade deste Governo. A que tudo acresce uma ausência de políticas públicas competentes, de estratégia, de liderança, de planeamento e coordenação. E não é apenas o PSD que o diz. Com efeito, esta é uma realidade constantemente denunciada pelas diversas organizações representativas do setor, que acusam inclusive este Governo de estar a desmantelar o próprio Ministério da Agricultura. Desde logo, a perda total das florestas, desvalorizando a vertente económica e produtiva do setor. E mais recentemente, a extinção das direções regionais de agricultura e pescas e a transferência das suas atribuições para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, de forma apressada e pouco articulada, colocando em causa a proximidade com o território e com os agricultores, de serviços de apoio com competências técnicas altamente especializadas. São críticas e preocupações que ouvimos todos os dias das principais organizações agrícolas e que este Governo pura e simplesmente ignora. Aliás, este Governo frequentemente parece ignorar a própria especificidade da agricultura e o papel que os agricultores desempenham na produção de alimentos a preços acessíveis e na preservação da biodiversidade e da paisagem rural. Perante a crise inflacionista dos fatores de produção e a seca, que tem atingido o território nacional, com graves consequências para a sustentabilidade das exportações agrícolas e pecuárias, este Ministério da Agricultura nunca foi capaz de disponibilizar os apoios necessários e de os fazer chegar em tempo útil aos agricultores mais afetados, como o PSD sempre aqui denunciou. Não foi por acaso que em 2022 o setor agrícola teve uma perda de rendimento na ordem dos 12%. Mais uma vez, o Ministério da Agricultura não foi o aliado que os agricultores precisavam e mereciam. Pelo contrário, afastou-se dos mesmos. E por falar em apoios, o episódio que melhor retrata o atual estado da arte do Ministério da Agricultura e da sua capacidade operacional é o que se está a passar com a implementação do Plano Estratégico da PAC 2023-2027, que iniciou a sua vigência em 1 de janeiro deste ano, e designadamente com o pagamento dos valores do pedido único aos agricultores. Com um atraso inaceitável, o Ministério da Agricultura apenas publicou a regulamentação necessária do PEPAC no final de fevereiro, quando, imagine-se, o período para a apresentação de candidaturas pelos agricultores decorria entre 1 de março e 31 de maio, ou seja, em cima da hora do início do prazo. Entretanto, por razões relacionadas com o excesso de burocracia e procedimentos altamente complexos, de difícil aplicação, e que tinham de ser submetidos numa plataforma digital que funcionava de forma muito deficiente, o prazo para a apresentação das candidaturas foi sendo sucessivamente prorrogado, imagine-se, até 31 de julho. Consequência, ao contrário do que havia garantido a Senhora Ministra, os agricultores não puderam receber os apoios a que tinham direito nos prazos previstos, o que tudo lhes está a causar grandes dificuldades e prejuízos e, obviamente, a afetar a competitividade do setor. Estamos a falar de dinheiro proveniente exclusivamente do orçamento da União Europeia. Com todo o respeito, parece brincadeira. mas aconteceu assim mesmo. Senhoras e senhores deputados, com este governo socialista, os agricultores tornaram-se ainda mais o elo mais fraco da cadeia de valor. Mas como referiu recentemente Luís Montenegro, com o PSD, o setor agrícola e o Ministério da Agricultura estarão seguramente, num futuro próximo, no centro da atividade política do governo. O PSD não faltará aos agricultores portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faça favor.
Senhora Presidente, muito obrigado, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. A saudação devida ao PSD por ter marcado este debate é independente de concordarmos ou não, ou de, aliás, termos uma visão muito distinta sobre o que devem ser os serviços públicos. Mas ainda tendo essa visão muito distinta, é melhor haver este debate do que outros debates que às vezes consomem a nossa vida política. E oxalá, para as próximas eleições, dia 10 de março, o debate fosse sobre o presente e o futuro dos serviços públicos, com visões claramente distintas e às vezes opostas, mas que permitissem às pessoas escolher o que é que querem na sua relação com o Estado, em vez de estarem sempre a discutir a trica do dia anterior, ou quem é que disse o quê, ou assinou o quê, a gosto ou contra gosto, em 2011. Hoje o país tem que estar numa situação muito diferente e, para isso, os serviços públicos devem ter uma missão, que é de garantir um país verdadeiramente livre. E quero com isto dizer, um país no qual as pessoas andem de cabeça levantada e olhem nos olhos quem quer que seja no momento de entrar num serviço público, como num serviço privado não o fazem. Porque quem tem dinheiro, ou quem não tem dinheiro, não entra da mesma maneira numa loja, num banco ou num restaurante, mas tem que entrar da mesma maneira num hospital, numa escola ou num tribunal. Portanto, em primeiro lugar, assegurar que as pessoas, que os portugueses e as portuguesas, que todos os cá vivem, tenham o olhar bem levantado em todos os momentos em que interagem com o Estado. Em segundo lugar, que a sua voz seja ouvida, que tenham uma opinião acerca do serviço que lhes é prestado e que essa opinião conte para alguma coisa. E aí, não é preciso ter uma visão muito pessimista do nosso presente para saber que essa missão, muitas vezes, é aquela em que o Estado mais falha. Que na repartição de finanças, ou na relação com as forças da autoridade, ou mesmo, lá está, no tal hospital, no tal tribunal, na tal escola, muitas vezes a opinião de quem é utente desses serviços públicos cai em saco roto. E nisso é preciso melhorar muito. Quem quer defender o serviço público não pode defendê-lo como ele está, deve defendê-lo como ele deve estar no futuro. E a terceira coisa que os serviços públicos podem e devem assegurar é um país no qual cuidemos dos nossos vulneráveis. E devo dizer que em Portugal, como provavelmente em nenhum outro país da União Europeia, em certamente nenhum outro país da Europa Ocidental, isto é tão necessário. Porque é um país mais vulnerável, porque é um país que sem transferências sociais muita gente estaria na pobreza, porque é um país no qual não nos podemos dar ao luxo, porque seria um luxo, não podemos correr o risco, não podemos apostar a fezada de rescindir o contrato social. E isso vai estar em cima da mesa no próximo dia 10 de março. Porque vai haver quem queira rescindir o contrato democrático que fundou o 25 de Abril, e dizem-no assumidamente, depois às vezes gostam de o negar, e há quem queira rescindir, e depois denunciam-se porque reagem logo, sim, é de vocês que eu estou a falar, e porque há quem queira rescindir o contrato social e dizer que a classe média o que deve fazer é aceitar com a desculpa de um prato de lentilhas, aliar-se com os ricos e com os privados para deixar os pobres à sua sorte. E é com esses que o PSD, que marcou este debate, pensa aliar-se para governar. Mas à esquerda, em toda a esquerda, que aqui durante este debate defendeu os serviços públicos, também é importante que essa defesa não seja só feita com base no passado.
Tem de concluir, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, concluirei já com aquilo que tem sido aqui proposto várias vezes, não só pelo LIVRE, também por outros partidos, como uma rede pública de creches. Defender que a escola tenha mais valências. Defender que os funcionários públicos também sejam mais realizados. Isso é defender o futuro. As próximas eleições serão travadas e serão ganhas. Não com base entre uma defesa
muito
do presente
obrigado,
e um regresso
deputado.
Ao passado, mas com base entre um regresso ao passado e uma defesa do futuro que os portugueses
tem
e as portuguesas
concluir.
Merecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção... Quando estiverem criadas as condições, darei a palavra à senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada.
Senhor deputado Pedro Pinto, a senhora deputada tem direito a usar da palavra. Senhor deputado Pedro Pinto, dei a palavra à senhora deputada Helga Correia. Não. Desculpem, senhores deputados, não há conversas entre deputados de diferentes bancadas. A palavra é da senhora deputada Helga Correia. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Estado Social falha quando o interesse partidário se sobrepõe ao interesse nacional. E é isso que nós temos visto esta tarde. É inaceitável que, ao fim de todos estes anos, continuemos a ter o governo reativo que constantemente atropele os interesses das famílias ao não acautelar que as medidas de apoio social cheguem a quem realmente necessita e em tempo útil. O Estado falha quando anuncia a medida de creche feliz, que nós saudamos, mas que não chega a todos. Só em janeiro ficará resolvida a inclusão das creches das autarquias, uma medida defendida e apresentada pelo PSD, consecutivamente chumbada. Falha quando a aplicação anuncia vagas que não existem no programa Creche Feliz. Pais que não conseguem inscrever os seus filhos por bloqueio do sistema. Vagas anunciadas na aplicação na rede social que na realidade estão preenchidas, o que impede o acesso das creches privadas. Falha quando os apoios não chegam a quem mais precisa, às pessoas. O apoio extraordinário para mitigar o efeito da inflação continua a não chegar a todos. Quem não tem conta bancária não tem acesso a este apoio. Os consecutivos atrasos na emissão dos atestados médicos de incapacidade multiuso estão a vedar o acesso das pessoas às prestações e aos apoios sociais. É inexplicável o período de espera nos pedidos de subsídio de educação especial está a dificultar o acesso aos apoios terapêuticos. E o Estado falha quando não acautela os meios necessários para acompanhamento das crianças e jovens em risco. Faltam meios para acompanhar estas crianças. E para concluir, deixo a reflexão às senhoras e senhores deputados do Partido Socialista. Serão estes motivos, estas falhas, motivo de orgulho do vosso partido? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma curta intervenção, tem a palavra o senhor deputado Eurico Brilhante Dias, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, chega ao fim este debate. E neste debate ficou claro quem são as forças políticas e qual é a força política que fez e que quer continuar a fazer, e aquela que durante 8 anos não foi capaz de constituir nenhuma alternativa. O Partido Socialista chega aqui e, por exemplo, implementou, senhora deputada, a iniciativa Creche Feliz, que chegará a 120 mil crianças em 2024. É o partido que acabou com as taxas moderadoras. É o partido que fez a recuperação e procurou fazer a recuperação de aprendizagens e que, em particular, esteve ao lado dos alunos e dos professores durante a pandemia. É o partido que está aqui na defesa do Estado Social e que sabe que não há alternativa ao Estado Social. E é o partido que em 8 anos fez e vai continuar a fazer, enquanto o PPD-PSD nem alternativa ao fim de 8 anos foi capaz de ser. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhora Presidente. Em quem cumprimento, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Senhor deputado Eurico Brilhante Dias, o debate ainda não tinha acabado. E por fim, mas não menos importante, falamos agora do mau funcionamento da Justiça. Temos os tribunais completamente paralisados desde janeiro devido às greves dos funcionários judiciais. Greves justas e legítimas, e que o Governo não soube e não quis resolver. Os prejuízos causados aos cidadãos e empresas pelo adiamento generalizado dos julgamentos e diligências são, como já foi dito, superior a muito mais do que 3 pandemias.